Glória a Deus. Primeiro domingo de abril, querido, momento de alegria, de festa, por estarmos juntos celebrando mais uma vez a ceia do Senhor. E eu tenho comentado em cada culto que, assim como quem estava no início do ano, lá nos primeiros domingos de janeiro, eu comentei que daqui a pouco é dezembro e já estamos em abril. Eu comentei que esse mês já é o segundo mês dos encontros, né? Esse mês teremos a rede de adolescentes. Corajosamente, esse mês vão realizar 2 edificar, um só para meninos e outro para meninas, para a honra e glória do Senhor. Mês que vem também são 2 da rede de mulheres. Uau, né? Mulherada aí já tá se organizando. Olha, quem vem para o culto da manhã é uma bênção, porque já sai daqui com o almoço, não precisa nem se preocupar em fazer comida em casa. Hoje teve aí um restaurante quase aí, 2 cardápios que a gente podia, né, quem queria comer fava, comeu fava, quem queria arroz com creme de galinha, né? Foi bênção, em nome de Jesus. E eu creio que daqui a pouco você vai olhar, vai chegar julho, que é o aniversário da igreja, e daqui a pouco a gente está celebrando o Natal, para a honra e glória do Senhor. E você, eu faço sempre o apelo, você vai participar dessas atividades antes que Jesus volte, porque depois que ele voltar, querido, aí vai ser no céu, aí não vai precisar mais de igreja aqui na terra, não vai precisar de mais nada, para a honra e glória do Senhor. Mas enquanto estamos aqui, nós louvamos, adoramos a Ele, nós o amamos profundamente, porque Ele continua e continuará fazendo milagres em nossa vida. Então olhe para esse irmão lindo, cheiroso, bonito que Deus colocou do teu lado hoje e diga assim: Deus vai te surpreender. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós estamos esperando Deus fazer as mesmas coisas que Ele tem feito. E Ele gosta de ser criativo. O nosso Deus, Ele é criativo e Ele vai te surpreender. E o texto que nós vamos ler agora mostra como Ele é criativo. E eu quero estar lendo João capítulo 9. Convido você acompanhar a leitura que eu estarei lendo do capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 12. O contexto dessa história se dá em todo o capítulo 9, mas nós vamos ler apenas até o versículo 12, para não ficar muito longa a leitura. Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 até o 12. Diz assim o texto: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Palavra de Deus, amém, queridos? Que coisa extraordinária, querido. Talvez você já tenha lido, ouvido histórias, pregações sobre esse milagre de Jesus. Mas foi algo inusitado. Jesus poderia simplesmente ter dado uma ordem. Jesus poderia simplesmente ter dito, ser curado. Ele poderia ter tocado naquele homem e ter simplesmente dito, passe a enxergar, sei lá. Ou coisa como Jesus costumava dizer, vai, a tua fé te curou. Mas ele faz algo diferente. Se você ler sobre todos os milagres que estão registrados nos evangelhos, você vai ver que todos eles têm uma particularidade, têm um quê diferente. A Lázaro, ele deu uma ordem e ele saiu do sepulcro. Ao filho da viúva de Naim, que ele curou também, ele ressuscitou dos mortos, ele toca no esquife. Ao leproso, ele dá uma ordem, vá apresentar-te aos sacerdotes. A cada um ele vai dando algo diferente. A mulher que foi curada do fluxo de sangue, ele nem disse nada, ele simplesmente permitiu que ela tocasse nele, ela tocou, ele disse, opa, saiu virtude, saiu poder de mim. E ela foi curada imediatamente. E agora aqui nós vemos até um negócio meio estranho, né? Jesus cospe no chão, faz aquela papinha de saliva com areia e coloca nos olhos. Um negócio, às vezes você olha assim, um negócio meio nojento, né? Meio estranho. Mas é Deus. E ele dá uma ordem, vá lavar-se. E quando aquele homem diz o texto, foi, voltou, vendo. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Essa ordem, vá lavar-se. Houve uma ocasião em que o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto até aguardar o momento certo de entrar na terra prometida. E o povo então foi conversar com Moisés e disse, Moisés, nós queremos ouvir Deus face a face, também nós queremos falar com Ele. Nós queremos estar perto dEle, nós queremos ouvir Ele. Nós não queremos apenas que você diga o que Ele disse, nós queremos ouvir Deus. E Moisés disse, tudo bem. E falou com Deus, e disse, olha, o povo, ele quer ouvir tua voz, ele quer que o Senhor fale diretamente com ele. E sabe o que Deus mandou Moisés dizer ao povo? Vá e diga a eles, que vão se lavar, se purificar, que amanhã farei maravilha no meio deles. Querido, a ideia de lavar-se, biblicamente, sempre esteve envolvida num contexto de pureza, de santidade, de limpeza, de abster-se de toda a imundícia, de se limpar. Quando Paulo vai falar da nova criatura em Cristo Jesus, ele diz que nós éramos um homem velho, e agora nós recebemos uma nova veste, se nos formos revestidos de novo, porque as coisas velhas já passaram, e agora tudo se faz novo. O Apocalipse vai dizer que quando você chegar no céu, Jesus for te arrebatar como igreja para os céus, chegando lá você vai receber vestes novas, porque essas vestes aqui não servem mais. Somos como odres velhos. E Paulo vai dizer que isso que é corruptível não pode herdar o reino de Deus. Por isso que aquilo que é corruptível precisa ser revestido da incorruptibilidade. E aqui nesse texto você pode dizer, mas não tem nada a ver, bispo. Ele está falando dos olhos do cego, mas tem a ver porque Jesus agora faz um milagre diferente. Quando eu li esse texto, e eu já li inúmeras vezes, mas teve uma época que eu decidi estudar profundo isso aqui, e eu fiquei maravilhado com aquilo que eu estava entendendo, como que aquele homem, ele nunca tinha tido a experiência de enxergar, diz o texto, que ele nasceu absolutamente cego, era cego de nascença, porque uma coisa é você conhecer algo e perdê-la, é você ter desfrutado de algo e simplesmente perdeu, você entendeu o contexto, mas aquele homem nunca tinha tido o privilégio de enxergar, e Jesus opera esse milagre na vida dele, um método totalmente incomum, e às vezes a gente
lê a Bíblia e viaja mesmo. Eu viajo, não sei se você viaja. Eu viajo assim das minhas ideias. Que eu digo, Deus me puxa para baixo, que às vezes eu estou viajando. Eu fico imaginando nas entrelinhas como se deu aquilo. Sabe, o tempo que se passou para que aquilo ali acontecesse. Quando eu prego sobre a ressurreição de Lázaro, eu fico imaginando um corpo em estado de putrefação depois de 4 dias, agora voltar à vida. Eu fico imaginando os órgãos de Lázaro agora sendo reconstruído. Você gosta de fazer? Eu gosto de fazer isso, gente. Eu pego um versículo na Bíblia e fico viajando. Até nos Salmos, quando Davi diz assim, ele me leva a águas tranquilas. Como é que ele me leva? É uma paz que entra na minha alma, é como se você fecha os olhos, alguém está te guiando pela mão a um lugar maravilhoso. E quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando, aquele homem era cego de nascença. Na Bíblia não diz o detalhe do que ele não tinha. Se ele tinha todo o sistema ocular, se ele tinha o globo ocular, se ele tinha tudo e simplesmente não enxergava, ou se ele nasceu faltando algo. Não sei se ele não tinha a retina, não tinha as córneas, não tinha o globo ocular. A Bíblia não diz. Mas eu viajei aqui, sabe por quê? Não está escrito isso na Bíblia. Não vá dizer que eu afirmei que está na Bíblia, viu, querido? É minhas viagens. Eu imaginei, lá no Gênesis, quando Deus criou o homem. Diz a palavra de Deus que ele formou da terra. Do pó da terra. E ele deve ter tido que umedecer a terra, porque você não consegue moldar nada na terra, ela seca. Ela teve que ser umedecida. Eu não sei qual o sistema que Deus usou ali, se ele pegou água do mar, água do rio, fez brotar água, um anjo trouxe um caneco, eu não sei. Eu sei que a biologia diz que nós somos 70% de água, então Deus precisou de água para modelar o homem, para depois dar-lhe vida e colocar o seu espírito nele. E aí eu fiquei viajando nesse texto. Por que que Jesus teve que cuspir no chão, fazer lodo, fazer lama e colocar no olho do cego? E na minha mente veio, faltava algo. E quem fez Adão foi o próprio Cristo. Ele era o Verbo. A palavra de Deus diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele sabia o que faltava naquele homem. Obrigado, meu querido. Eu fico imaginando então ele pegando um barro ali, umedecido, com sua própria saliva, e colocando o que faltava naquele homem. E às vezes ele faz isso na nossa vida. Você está pedindo para ele curar, para ele resolver algum problema, para ele restaurar seu casamento, para ele restaurar sua saúde, para ele restaurar o seu emprego, para ele restaurar, sabe, a sua vida espiritual, a sua fé e tantas outras coisas, mas ele quer trazer algo que está faltando ainda. Ele vai trazer algo na tua vida que está faltando. Talvez nem você saiba. Talvez nem você entenda agora. Mas ele vai fazer esse milagre. Amém? Então, quando você for orar agora, não só coloque seus problemas diante dele. Eu sei que nós sempre dividimos nossas orações em pedidos e agradecimentos. Geralmente pedimos mais, agradecemos mesmo, menos. Mas temos que aprender a agradecer mais. Mas coloque nas tuas orações também dizendo, Senhor, traga, eu quero aquilo que estiver faltando. Senhor, me mostre para que eu também busque aquilo que está faltando na minha vida. Eu não faço ideia do que é, querido. Mas Deus sabe. Deus sabe. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, deixa eu tomar ainda, já dá, né? Ou coisa ruim. Amém, querido. Está orando pelo bispo aí? Bispa diz que quando eu digo que eu estou com enxaqueca, que eu estou com dor de cabeça, a bispa diz amém. Assim você prega melhor. Eu falei, meu Deus, isso é o amor. Querido, a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto
é a reação das pessoas ao redor. Quando as pessoas viram que aquele homem não estava mais cego, começaram a se indagar. Peraí. Isso não é o mendigo ali, o ceguinho que vivia pedindo coisa? Aí, não é não. Só parece com ele. Não, é ele sim. Não é não. Quantas vezes alguém já chegou perto de você e já perguntou se você era você mesmo? Já aconteceu isso contigo? Você é você mesmo? Às vezes foi porque você mudou tanto, porque você está diferente, tua fala está diferente, teu aspecto está diferente. Não é só porque você está mais magro ou mais gordo, não, ou mais novo ou mais velho, mas é porque depois que Jesus entrou no teu coração, você ficou diferente. E aquele parente que não te via desde a época do mundão, agora te encontra convertido, vai dizer: não, você não. Sério? Caramba, como você mudou. Já aconteceu isso com você? Amém? Eita, glória a Deus, eu não estou falando para vazio. Ainda bem, houve uma mudança na tua vida. E eu creio que foi para melhor, né? Não é possível. Mas as pessoas começaram a indagar aquele homem, foram tão incomodadas com a mudança que foram falar com ele. É você mesmo? Ele disse: sou eu. Mas como é que é isso? Como é que é isso? Ele não tinha só uma miopiazinha. Não, ele era cego de nascença. Como é que foi isso? Querido, isso gera curiosidade nas pessoas. A mudança gera curiosidade. A transformação gera curiosidade. A forma como Deus está agindo na tua vida vai gerar curiosidade nos outros. E eu quero contar um segredo para você. Deixa eles curiosos. É bom demais. Deixa eles curiosos, que eles vão vir até você e vão perguntar: como é que é isso? Como foi isso? Por que isso? E aquele cego deu o melhor testemunho do mundo. Ele não precisou fazer nenhum curso de teologia, ele não precisou fazer o treinamento de célula, ele não precisou estudar a Bíblia, ele não precisou ir para a sinagoga, ele não precisou fazer nada. Ele simplesmente disse: ó, aquele homem chamado Jesus veio e botou lodo aqui, fez lama, botou no meu olho, mandou eu me lavar lá no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e voltei vendo. Eu voltei vendo. E é interessante que nenhum versículo aqui você encontra, embora pode ter acontecido, não estou dizendo que não aconteceu, pode ter, mas não está registrado na Bíblia, você não encontra o cego pedindo alguma coisa. Você não encontra o cego gritando como o cego de Jericó. Você não encontra ele reconhecendo Jesus como filho de Davi. Você simplesmente vê que Jesus olhou para ele e ali gerou uma discussão com seus discípulos, porque havia um costume da época de que se alguém nascia com algum defeito físico ou algum problema, era culpa dele ou dos seus pais. E aí os discípulos, conhecedores desse costume, perguntam a Jesus: quem pecou para que ele nascesse cego? Obviamente ele não poderia ter sido, porque ele já nasceu, sabe? Como é que vai pecar antes de nascer? Então foi seus pais? Jesus disse: não, porque ele nasceu cego assim, não é porque ele pecou, seus pais pecaram, mas aqui para que nele se manifestasse o poder de Deus. Querido, às vezes o problema que você está pedindo a Deus para tratar, para curar, para restaurar, querido, entenda, é muitas vezes Deus está querendo usar isso para manifestar o poder dele na tua vida. E você está com raiva, você está chateado, angustiado: Deus não me ouve, Deus não me cura, Deus não resolve, Deus não... Ele quer manifestar o poder dele na tua vida. É isso que nós precisamos entender. Não é à toa que Paulo vai dizer que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E gerou uma curiosidade, uma reação nas pessoas ao redor. Ah, querido, nem todos estão dispostos a aceitar e a entender o milagre, o poder de Deus. E eu quero dizer para você que na sua vida você sempre vai enfrentar pessoas duvidosas, que não vão acreditar quando você falar. Pessoas que vão lhe criticar, pessoas críticas, nossa. Que vão sempre dizer: só quer dar uma de santo agora, olha o santinho,
uma santinha. Quando você vivia mal, na bagaceira, cheio de problema, ninguém falava isso. Mas agora que você está procurando melhorar a sua vida, se tornar uma pessoa de bem, se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, pais e mães melhores, aí as pessoas estão criticando. Então eu quero dizer para você uma coisa que eu sempre digo aqui: se alguém chegar para você e disser assim, ah, só quer ser o santinho, diga, é isso mesmo, é o que eu quero ser. Porque o próprio Deus mandou através do profeta dizer: sede santo, porque eu sou santo. Acabou. Se ele mandou eu ser santo, por mais difícil que eu ache que é, por mais impossível que eu pense que para mim é ser santo, eu vou buscar a santidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não julgo que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Eu vou prosseguindo, eu não cheguei ainda lá não, mas eu corro atrás. Eu vou atrás. Para alguns, algumas coisas já se tornaram não só difíceis, quase que impossíveis. Mas não desista. Não desista. É como você envelhece e quer praticar algum esporte, fica tudo mais difícil. Meu Deus, como fica? Eu lembro quando eu era jovem, eu gostava. Eu nunca fui de jogar bola, mas eu sempre gostei de... Gostava de quê? Nem lembro direito, rapaz. Tô ficando velho mesmo. Eu gostava de arte marcial. Eu não gostava de natação. Eu gostava de tanta coisa. Ia pra academia. É porque eu trabalhava desde cedo. Aí agora, depois de velho, aí eu vou pra academia. Eu fico vendo lá os boizinhos. Vejo meus filhos mesmo. Tudo faz exercício. Depois vai medir o braço. Olha, cresceu. Não sei o que. Eu fico olhando. Aí, pai, eu falei: não adianta medir nada aqui, não, querido. Eu já passei da idade. Tem gente que vai para a academia para tirar foto no espelho, né? Alguns vão para ficar mais forte, musculoso, né? Muitas mulheres, muitas jovens vão para ficar mais bonitas. Eu vou para não morrer, querido, né? Meu objetivo na academia é tentar ter um pouquinho mais de saúde, sabe? Sair do sedentarismo, conseguir levantar de uma cadeira sozinho, né? Conseguir tomar banho sozinho, esse é meu alvo. Chegar à minha velhice, né? Conseguindo fazer as coisas, né? Porque minha filha já disse que não vai dar banho em mim, não. Eu falei: tudo bem, minha filha. Eu tenho que aprender a ficar tomando banho sozinho. Eu não quero ser daquele velho que vai tomar banho e cai no banheiro, não. Muitos velhos morrem hoje porque caiu no banheiro. Morreu de quê? Caiu no banheiro, pelo amor de Deus, né? Que morte horrível, querido. Né? Na Bíblia lá, os profetas, os homens de Deus, morreu de quê? Morreu na cruz, morreu no Coliseu de Roma, morreu comido de leão, morreu decapitado, igual o apóstolo Paulo. E o bispo morreu de quê? Caiu no banheiro. Olha que coisa triste. Pelo amor de Deus, já pensou, Márcio? Não, me dá outro fim, Deus. Não. Eu falei, ó, se tem uma coisa que eu não quero traumatizar ninguém, não. Mas se Deus perguntasse assim: tu quer morrer como? Eu disse: eu quero morrer pregando. Eu quero morrer aqui. Amém, irmão? Pum! E o bispo caiu, morreu. Pronto. Aí você ia ficar meio traumatizado, mas não tem problema, não. Você ia glorificar. Amém? Que eu vou para o céu, irmão. Então glorifica. Querido, é isso que nós precisamos entender. Que as coisas vão acontecendo na nossa vida, algumas a gente pode melhorar, a gente pode tratar, mas tem outras que já fugiu ao nosso alcance. Então, aquelas que você não pode mais, entrega nas mãos de Deus, mas aquilo que depende de você, faça por onde? Faça por onde? Aquele homem não sabia nem quem era Jesus. Perguntaram: mas quem é? Ele falou: não sei. Onde é que ele está? Não sei. Ele mandou eu me lavar, quando eu voltei, ele não estava mais aqui, eu voltei vendo. E agora? E agora? E aí vemos o testemunho do cego. Agora, do ex-cego. E se você continuar lendo o texto até o final do capítulo 9, você vai ver que os doutores da lei, os fariseus, ficaram indignados, ficaram revoltados. Não pode acontecer isso. Ele não podia. Não, que conversa é essa? Aí foram questionar o pai, os pais do cego, do ex-cego. Dizendo: então esse teu filho era cego mesmo? Acho que não era, não. Ele estava mentindo, ele ficava ali mendigando, mas ele dava o migué. Ele disse: não, Ele era cego. Mas e os pais ficaram com medo, disseram: vai lá, pergunte a ele, já é de maior. Ele tem idade para responder. E mais uma vez foi questionado ao homem que era cego quem era Jesus. E ele disse: ah, eu não sei quem é ele. Não, ele não podia ter te curado, ele é pecador. Ele: rapaz, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu estava cego, agora estou vendo. Acabou. Eu estava cego, agora estou vendo. Uma vez perguntaram para um judeu: você acredita mesmo que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho? Aí: rapaz, você atravessou, eu não sei, eu não estava lá, mas eu estou aqui. Eu estou do lado de cá, não estou mais no Egito. Eu já estou do lado de cá. Então, quando alguém te indagar: ah, esse Jesus aí que tu crê, você diz: ó, querido, se ele é o filho de Deus, se não é, se, olha, isso tudo aí eu não tenho como te provar, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. E quem é você para dizer que você vai para o céu? Eu não sou ninguém, mas a Bíblia que diz. A Bíblia que diz. Sou eu não, querido. A Bíblia diz de forma bem clara: quem crê em mim tem a vida eterna. Acabou. Jesus falou isso. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é filho de Deus, serás salvo. É eu que estou dizendo? Não, é a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que não crê está condenado, mas aquele que crê já passou da morte para a vida. Acabou. Eu preciso mais do que isso? Não. E aí Jesus dá uma ordem: pronto, agora eu estou salvo. O que, que eu vou fazer? Vou ficar sentado no banco da igreja esperando Jesus voltar. Ah, seria bom demais só isso. Ainda mais se Deus colocasse o maná do céu vindo para a gente, já um pãozinho, né, assado com Coca-Cola. Oh, mas não, ele falou: enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão se preparando para ir para o céu, enquanto você estiver caminhando nessa vida, pregue a palavra. Você tem que testemunhar. Faça discípulos de todos os lugares por onde você vá. Agora, como é que você vai fazer discípulo? Aí é o dom que ele colocou no teu coração. É a forma de capacitação que ele te deu. Ele te capacitou. Se você é um adorador, faça discípulo adorando. Se você é um professor, faça discípulo ensinando. Se você é um pregador, faça discípulo pregando. Se você é uma dona de casa, faça discípulo testemunhando. Faça como cego. O cego não sabia nada, mas ele falou: olha, eu não sei se ele era pecador, mas uma coisa eu sei, eu estava cego, agora estou vendo. Qual é o seu testemunho? Eu desafio você a escrever ele no papel, para você jamais esquecer. Como era? Olha, o testemunho é a coisa mais simples. Tem três partes. Parece redação do Enem, parece sermão da Igreja Batista, parece o nosso sermão aqui da Igreja V. Três partes. Primeira parte: como eu era. Amém? Todo mundo lembra como era, a não ser que você sofreu amnésia. Segunda parte: o que Deus fez para me mudar. O que ele fez? Tem muita gente aí que viu o anjo, querido, viu trombeta tocando. Aí eu quase morri, bispo, eu sofri um acidente, fiquei em coma. Quando eu estava caminhando para a luz, eu voltei. É, glória a Deus. Não sei que luz é aquela que você estava indo, mas o que Deus fez para me transformar? E a terceira e última parte: começou agora. Começou hoje. Acabou. Bispo, eu queria falar do amor de Jesus. Faça como um cego. Eu queria marque com aquela pessoa que você quer evangelizar e diga para ela: olha, eu não sou pregador, não sou professor, eu não sei, não fiz curso de teologia, mas eu quero falar uma coisa para você. Olha, rapidinho, vou falar para você rapidinho. Eu era um bagaceiro, eu usava droga, eu bebia álcool, sabe? Eu fumava orégano. Olha, era terrível na minha vida. Minha vida era uma bagaça. E aí eu tive um encontro pessoal com Deus, e ele falou comigo. Eu não sei como é que foi, se eu estava chapado, se eu não estava, eu sei que ele falou comigo, e agora eu estou buscando ser diferente. E ele quer fazer isso na tua vida. Acabou. Qual a dificuldade? Eu era cego, e agora eu vejo. Percebe que testemunho maravilhoso? Eu era cego, e agora eu vejo. E aquele cego teve a oportunidade depois de encontrar-se com Jesus. Jesus se manifesta para ele e diz: eu sou aquele que te curou. Um dia vai acontecer isso conosco também, querido. Um dia você vai encontrar-se com Jesus. E ele vai dizer para você: sou eu. Sou eu. Ei, sou eu que te curou. Fui eu que te salvei. Fui eu que te dei a oportunidade de vir para o céu. Ei, sou eu. De manhã, na pregação de manhã, eu encerrei com uma história. E eu quero encerrar com a mesma história. Não sei se você assistiu pela internet, o culto da manhã. Se não assistiu, eu quero encerrar com a mesma história para provar como Deus está sempre presente na nossa vida. E Ele está presente na tua vida, querendo mudar a tua vida. Essa historinha é muito interessantezinha. É uma fábula, tá, querido? Não estou alegando que aconteceu de verdade. Mas é a história de Seu Manuel. Seu Manuel era um mestre de obra, um pedreiro. E Seu Manuel já estava bem idoso e ele ainda trabalhava. E ele não tinha mais a esposa, ele não tinha filhos, ele vivia sozinho. E ele trabalhava para viver, para se sustentar, para chegar ao fim da vida. E Seu Manuel ficou muito doente. Mas antes de ficar doente, ele ia para o trabalho. Todo dia passava em frente à igreja e ele entrava na igreja. A igreja vazia, muitas vezes. Ele olhava para o altar e dizia: oi, Jesus, aqui é Manuel. E ia para o trabalho. No dia seguinte, a mesma coisa. Ele entrava na igreja e dizia: oi, Jesus, aqui é Manuel. Ia para o trabalho, ele fazia isso repetidamente. E um dia ele ficou doente e estava muito mal e ficou internado muito tempo. E uma enfermeira percebeu que ninguém visitava Seu Manuel, ele era sozinho, não tinha família. E ela teve misericórdia, ela ficou triste com aquela situação. E um dia ela foi visitá-lo. Ela entrou na enfermaria onde ele estava ali sozinho. E ela disse: ô, Seu Manuel, eu percebi que ninguém vem visitar o senhor. O senhor está sempre sozinho, mas o senhor está sempre feliz. Ele disse: minha filha, quem disse para você que eu estou sozinho? Ela: sim, eu trabalho aqui, eu nunca vi ninguém lhe visitar. Ah, então você está enxergando mal. Ela disse: como assim? Ele disse: oxe, está vendo aquela cadeira? Todo dia ele entra, senta naquela cadeira. E ele diz: oi, Manuel, sou eu, Jesus. Você não está sozinho. Diga isso para o teu irmão: você não está sozinho. Da forma como ele curou milagrosamente aquele cego, que a partir dali passou a testemunhar, ele tem feito na minha vida e tem feito na sua vida. Vá lavar-se. Vá se lavar de toda a indignação. Vá se lavar de toda a angústia, toda a tristeza, depressão, todo problema que às vezes cega você de ver Jesus. Vá lavar-se das suas manias. Vá lavar-se daquelas coisas que atrapalham você ver Jesus. Vá lavar-se de todos os seus vícios. Vá lavar-se daquelas pessoas que às vezes só querem atrapalhar você a título de querer ter uma amizade contigo. Elas só estão colocando pedra no teu caminho. Se lave disso, porque no momento que você se lavar, você vai voltar vendo. Você vai voltar vendo. Não se preocupe se você vai perder, sabe, o contato com alguns familiares, se você vai perder amigos, vai perder seguidor nos grupos. Eu quero dizer para você: Jesus já preparou uma família espiritual para você. Você não está sozinho. Não está sozinho. Feche seus olhos. Pai, louvamos o teu nome pelo milagre que o Senhor operou na vida daquele cego. Nem o nome dele a gente sabe, Deus. Mas o testemunho dele foi fantástico. Eu era cego, agora eu estou vendo. E cada um, ó Deus, que está aqui presente nessa noite, que aqueles que estão ao alcance dessa transmissão possam entender isso e testemunhar desse jeito. Ó Deus, tu és o Deus que opera milagres ainda hoje. Milagres de transformação, milagres de restauração, de cura. Ó Espírito Santo, tu tens toda a liberdade para falar, agir, mover, convencer no meio de nós. E a honra e a glória pertence só a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus.